Ao vivo conosco, Ricardo Teberga, secretário de Assistência Social de Guaratinguetá. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo.
Oh, bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aí, né, iniciando mais uma semana aí.
Boa. Assistência social é assim, né? Sempre o dia seguinte, né? O trabalho.
É sempre o dia seguinte, né? Lá não é fácil, né? É, as coisas não param, né? Eu falo assim, que brotam a cada momento, né? É. Não por dia lá, as dificuldades que nós enfrentamos lá.
De forma geral, até o pessoal entender, a importância é que não é só a gente minimizar os dados em questões de pobreza. Todos nós podemos usufruir e somos necessitados em algum momento do serviço da assistência social, né?
É, do serviço, a assistência social hoje, ela é proteção social, na verdade, né? Seja ela o idoso, a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, então... Uhum. É, tudo que envolve a vulnerabilidade desse grupo de pessoas, a gente está atento.
Está dentro da secretaria. E a secretaria lançou aí recentemente o chamamento público para as entidades que se interessarem em prestar serviços conveniados com a prefeitura. Até dia 5 de novembro, então tem tempo, mas corre, né?
Mas corre.
Tem, bom ficar atento aí.
Aos prazos, né?
Quem quiser, então, participar, a seleção de organizações da sociedade civil interessadas nos termos de colaboração. São os convênios com a Secretaria de Assistência Social. Bom, são vários, né, Ricardo? Primeira questão é o seguinte, esses chamamentos foram abertos porque os convênios atuais venceram, são renovações, são ampliações de vagas, a secretaria podendo ampliar a oferta dessas vagas. Explica para nós o porquê desse chamamento. São 6 no total.
São 6 no total, né? 6 chamamentos para as OSCs, né? Que prestam os diferentes serviços a esses grupos de pessoas que eu citei. Nós estamos finalizando, na verdade, a última contratação, que agora é dia 31 de dezembro. Uhum. Portanto, essa abertura desse edital aí praticamente é para aqueles que vão passar a exercer o trabalho a partir do dia 1º de janeiro.
Certo. E com período de 1 ano também.
São de 5 anos.
5 anos?
5 anos.
Um tempo bom, né?
Isso.
Tempo bom. Okay. Necessariamente precisam ser da cidade ou não?
Não, necessariamente precisa, porque vai trabalhar no território aqui da nossa cidade, né? Tá. São entidades que prestam serviço às crianças, adolescentes, ao acolhimento dos idosos, isso, de crianças também.
Nos idosos aqui, o chamamento é para 100 vagas disponíveis. As organizações que já fazem essa parceria com a prefeitura podem voltar a participar, né?
Isso. Hoje, atualmente, nós temos 16 OSCs que prestam serviço para...
De todos esses grupos.
De todos esses grupos, bastante. Nós temos 16 OSCs.
Bastante.
Que prestam serviço, né? Dos idosos, são 4 casas que ofertam aí no total 100 vagas.
Tá.
Nós queremos, nesse novo chamamento aí, nós tivemos ampliar o atendimento em vagas.
Tá.
No caso de 12, a gente não consegue, porque elas já estão no limite.
Tá.
Mas aí, no fortalecimento de vínculos familiares...
Aumentou?
Nós conseguimos aumentar.
Né? Esse é o que é de 170 vagas?
É que somados aí, na verdade, nós passamos de 510 para 560.
Ele vai especificando,
vagas.
Então, isso foi possível como?
Oi?
Porque como foi possível essa ampliação?
Então, já estamos, assim, observando que os valores pagos a elas teriam de ser ajustados, né?
Tá.
Porque já são valores que há muito tempo já não são reajustados.
Sim, sim.
E muito delas recebem contrapartida do Estado e também do governo federal.
Alguns até da
União. Só que esses dois outros, né? Eles não estão atualizando a sua tabela faz uns 14 anos. Né, o que vem dificultando, que né? Então a gente, o Júnior, né? Ele tem um olhar muito, assim, social, né? Voltado às pessoas, às OSCs. Uhum. Né? Ele falou, cara, a gente vai ter cada vez mais assumir isso aí, o município.
Sim.
Se a gente quiser manter esse serviço, né?
Tá.
E ele falou assim, nós vamos ampliar as vagas e vamos dar um valor, a elas, que permita a elas a melhorar a qualidade do serviço.
Então teve melhora nos valores.
Eu vou falar porque ele já anunciou isso aí, né? Nos idosos, para você ter uma ideia, Hoje, as OSCs recebem R$ 600
tá.
por mês para poder manter
por
esse
pessoa.
Por pessoa. Desses 600, 325 já é o município. O restante
convênios
é dividido entre Estado e União, certo? Mas 325 é muito pouco, gente. Um custo de uma instituição de longa permanência, que a gente chama,
isso.
ela hoje custa por volta de R$ 4.000. Então fica difícil para elas.
A defasagem é grande.
A defasagem é grande. Então, só do idoso que eu não trouxe aqui, né? Mas do idoso eu me lembro bem. Nós passamos o município passa de 325 para uma contribuição de R$ 1.200.
Tá.
Né? Aí você pergunta, de onde vem?
Da onde vem?
Do fundo 1, né?
Do fundo do municipal.
Municipal. Né? Então,
que cada conselho arrecada para esse fundo, né?
Isso. É que, vamos lá, nós temos aqui em Guaratinguetá, a assistência social, ela usa apenas 2,34% hoje. Por cento do total do orçamento
municipal.
2,34%.
É
muito pouco.
Para atender a cidade inteira,
A cidade
inteira.
Vamos falar em valores, porque aqui tudo é aberto, você já está lá no portal.
Atende todo mundo, né?
Está no portal Transparência, sim. né? Chega a quase R$ 14 milhões por mês. Por ano. Né? Desculpa, por ano.
Não, o valor é importante, 14 milhões, é. Mas olhando para o orçamento é muito pouco, né?
É muito pouco. Não, e também ele não é importante, não, ele é fraco. Vamos dizer, para poder total de cobertura do serviço que nós temos lá, então é pouco. O Júnior faz, assim, um remanejamento, né? Para o ano 2026, para esse valor de quase 14, vai para 19 milhões e 700 mil. Então, quer dizer que tem esse olhar social do prefeito, né?
Isso com o recurso próprio.
Recurso próprio, do município, né? Eu costumo dizer que na formação do orçamento, o prefeito, às vezes, ele tem um olhar, às vezes, mais para a saúde, o outro mais para o esporte, outro mais para a educação. E o Júnior, nesse primeiro momento, olhou com um olhar especial para assistência social.
Certo. A gente falou aqui do acolhimento de idosos sem vagas, crianças e adolescentes, 20 vagas.
20 vagas, que é a casa Laura Vicunha, do Frei Hans, que aquela antiga casa solar que
casa
tinha
solar.
Em Guará. Que hoje abriga 20 crianças. 20
vagas. A possibilidade, então, deles, na verdade, é de renovação, né?
De renovação.
Renovação.
Verdade.
Convivência e fortalecimento de vínculos, 170 vagas. E aí tem algumas variações aqui, por exemplo, no atendimento de pessoas com deficiência.
Isso.
E famílias, mais de 200 vagas, 225.
Certo.
E no acolhimento de pessoas e famílias em situação de rua, 50 vagas. E esse tópico
Os 50 vagas aí é a Casa Dom Bosco.
Tá.
Né? Que trabalha hoje, né?
Esse total de 50 vagas já é de lá.
Já é de lá.
Tá.
Isso. Devido a alguma coisa com a Fazenda da Esperança na parte feminina.
Alguma possibilidade de ampliação, Ricardo, nessa questão da população em situação de rua? Porque é algo que ainda incomoda, né?
Ainda incomoda, é um assunto muito difícil ainda de ser solucionado, né? Mas as 50 vagas atende, né?
Tá.
Porque entre você ter as vagas e ter pessoas que aceitam o acolhimento, aí que é o problema. Nem todos
é
que estão na rua, né? Porque falta acolhimento, é que eles não aceitam o acolhimento,
isso.
Diferente.
Hoje, quantas pessoas em situação de rua em Guará mapeadas pela Secretaria?
Hoje nós temos por volta de 50 pessoas.
Exatamente.
Moradores de rua.
Tá.
Né?
Não é só aqui no centro, né?
Não, é em toda a cidade. Mas se você pegar e somar aos que estão em trânsito, né? A gente chega a 100, 120 pessoas.
Nossa, mais que dobra.
Isso, é bastante.
Mas eles permanecem em média quanto tempo?
Em média uma semana.
Uma semana, já dá para dar uma dor de cabeça.
Mas impacta, isso.
Dá para dar uma dor de cabeça boa. Hoje, qual é a estrutura que a secretaria detém para atendimento a essa população?
Hoje nós temos o CAS, né, que é ali na rua Gama Rodrigues.
Uhum.
Nós
e oferta o que lá?
Ofertamos para eles café, almoço, banho, troca de roupa,
Tá.
Época de frio, a gente assiste a coberturas, fizemos aí, juntamente com a Secretaria de Saúde, até para trás aí, fizemos campanha de vacinação. Boa. Fazemos corte de cabelos, uhum, arrumamos toda a documentação deles, uhum, né? Então, eles não estão desassistidos.
Sim.
Esses 50 que eu falo, e mais aqueles que ali passam,
sim,
né? É, são assistidos dessa forma.
Lá eles podem dormir?
Não, é albergue.
Lá é só passagem ao longo do dia.
Só passagem ao longo do dia.
Em Guará hoje, quais locais essa pessoa em situação de rua pode dormir?
Em qualquer lugar. Eles têm livre acesso.
Uhum.
Aí eles não têm um albergue.
Não tem
um local para dormir.
Tá. O que vocês têm hoje de pessoas que querem voltar para casa? Porque, inclusive, tem um valor destinado a isso, né? Compra de passagens.
Tem compra de passagens.
Isso tem sido feito aqui em Guará? Tem registros dessas pessoas?
Tem.
Eu acho que é um sucesso quando a prefeitura consegue efetivar esse serviço, né?
É por... A cada mês, em torno aí, a gente acaba acolhendo e fazendo o trabalho, assim, de retirar da rua em torno de 25 a 30 pessoas.
Mas e eles voltam?
Não volta. Aqueles que estão em trânsito vão embora. Esses
não voltam.
Não
mesmo.
Voltam mesmo. Tá. Agora, aqueles que insistem em residir na rua, esses às vezes vão para a casa de acolhimento, ficam lá, às vezes 2 dias, saem, voltam para a rua, ou às vezes ficam meses, né? Depende da pessoa.
Né? E há um acompanhamento de alguma equipe da assistência social quando essa pessoa sai de Guaratinguetá até chegar ao seu destino?
Não.
Ou vocês fazem algum tipo de contato com o destino?
Não, nós geralmente entramos em contato com a família, para ver mesmo.
Com a família.
Com a família.
Com a cidade de origem, isso.
A cidade de origem não
isso
há.
Isso não é.
Não
feito.
Há essa interlocução.
Porque para que lá ele seja acolhido, né?
Tá.
E não. Ou fique na rua lá, ou não volte para Guará.
Não volte para Guará.
Seria um caminho também interessante para que a gente acompanhasse um pouquinho mais essa população, né?
Essa realidade dos andarilhos, né, ou moradores de rua, como queiram, é um objeto hoje de trabalho no judiciário
geral.
Em todas as cidades. As pessoas às vezes falam para mim, houve até uma discussão esses dias, alguém estava lá, mas São José não tem, tem sim, e não tem pouco, tem muito.
Nossa, tem muito.
Né? Então, assim, muito. Em todas as cidades, é algo que veio para ficar, né?
Gente, nas menores cidades. Roseira tem pessoas em situação de
rua. Tem em todas as cidades. Eu faço parte, eu fazia parte da R6, que é um grupo de presidentes de associações comerciais.
Tá.
Né, que eu fui presidente da associação comercial, participava. São 26 municípios aqui em torno nosso. Toda reunião, assim, regional, vinha esse assunto. E não tem solução. Não é uma solução simples, né? E hoje eu estou no grupo da regional nossa, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que são 39 municípios. É o mesmo assunto. Não tem jeito. É, porque assim a gente acaba esclarecendo, né, Felipe? O morador de rua tem os seus direitos assegurados, né?
Sim.
Pelo Supremo, até ia trazer uma cartilha
brasileira.
Do Supremo Tribunal, né?
Determinando que os estados.
Determinando que a gente
acolha políticas públicas.
Isso. Então, eu não posso colocar a mão neles e nem tocar nos seus pertences. Esse é a palavra. A polícia não pode se envolver em abordagem com eles, né?
Uhum.
Então, fica muito difícil. Nós tivemos também uma coisa aqui no Brasil, que nós mais velhos podemos entender assim, né? Foi desativado todos os manicômios, os hospícios, né? Vamos que nós chamávamos na época,
isso,
né?
Isso, foram.
Houve uma... Praticamente virou tudo residência terapêutica. Isso, então acabou onde pôr essas pessoas.
Uhum.
E muitos deles que estão na rua, não digo todos, mas têm a sua deficiência mental.
Isso, alguns têm.
E incomodam. E não tem o que faça. Né? É difícil, não tem uma casa que acolha. Uhum. Hoje nós temos aqui, ó, para você ter ideia, a gente tem feito alguns acolhimentos de forma compulsória. Né? Isso eu digo autorizado
pela justiça,
com todos os protocolos de saúde e tal, e a gente tem levado, você vê a dificuldade para o Bairral, que é um centro, né? Lá em Itapira,
uhum,
São Paulo.
Vamos fazer uma pausa aqui rapidinha. Na volta a gente continua conversando um pouquinho mais com o Ricardo Teberg, secretário de Assistência Social de Guaratinguetá. Vamos falar também dos números importantes aqui da cidade. Na última vez que o Ricardo veio, ele falou que 1 em cada 3 moradores estavam inscritos ou faziam uso de serviços da assistência social. Era esse dado, né?
É, recurso.
Vamos atualizar para saber se continua. Isso mostra a importância da secretaria aqui para o município. É um minutinho.
Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Construção, reforma ou manutenção? A Prevon é referência em imóveis residenciais, comerciais e industriais. Nosso compromisso é entregar excelência em cada detalhe, com soluções completas, personalizadas e eficientes, com tranquilidade e funcionalidade. Não perca tempo, entre em contato com a Prevon e transforme sua necessidade em resultado prático e eficiente. WhatsApp 12988915767, Rua Argemiro dos Santos, 164, Chácara Celes, Guaratinguetá. Prevon, porque seu tempo vale muito.
O ano jubilar é um presente de Deus para todos nós. Inspirado na tradição bíblica, ele nos convida a recomeçar, restaurar a justiça e viver a misericórdia. É um tempo de graça, reconciliação e renovação da fé. Somos convidados a atravessar a Porta Santa, símbolo de conversão e encontro com Deus. Viva esse tempo com intensidade, peregrine, reze, perdoe e recomece. Franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Patrocine a festa de Frei Galvão e fortaleça sua marca em um dos maiores eventos religiosos do Vale do Paraíba. Milhares de devotos participam da festa em Guaratinguetá todos os anos, em homenagem ao primeiro santo brasileiro. Conecte sua empresa a esse momento de fé, cultura e turismo religioso. Visibilidade, impacto social e engajamento com o público. Fale com o Santuário 12 99640 3551. Juntos vamos fazer uma festa ainda mais bonita. Seja um patrocinador da festa de Frei Galvão.
ZYG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz. Emissora da Fundação Frei Rogério, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Frei Galvão
FM. Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
De volta, 8:07. Você pode participar pelo 99611-8989, como o Lincoln, que mandou aqui várias informações para nós dos jornais aqui da nossa cidade. Alguns casos aqui tristes, né, de violência no fim de semana na nossa região. É, alguns a gente já relatou, dos peregrinos que se encaminhavam à cidade de Aparecida, outros da violência que é tão difícil de ser combatida e que infelizmente nos deixa ainda com índices altos, né? Perante todo o estado. Um dia, quem sabe, nós sairemos do triste índice de região mais violenta do estado de São Paulo. Precisamos trabalhar em conjunto. Assistência social é um caminho também, né? Importante para que a gente possa, de alguma maneira, diminuir esses índices de violência. Se eu dar um registro aqui antes da gente voltar a conversar com o Ricardo, o SAMU foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros, ontem, para o atendimento a uma vítima de afogamento na Cachoeira do Desterro, em Cunha, que não é uma cachoeira para qualquer um, hein? É uma cachoeira que precisa de conhecimento de quem sabe nadar. Quem quer subir lá mais alto na cachoeira, quem sabe fazer minimamente uma trilha, não é uma cachoeira para iniciantes. Para você ficar no pé e tirar foto, tudo bem. Mas para nadar, gente, cachoeira por si só já é um risco. Mas essa do desterro em Cunha, ela é perigosíssima. E ontem, infelizmente, tivemos uma vítima de afogamento lá na Cachoeira do Desterro por volta das 4 da tarde. E o SAMU foi acionado, o Corpo de Bombeiros foi acionado, a Polícia Militar foi acionado e até o momento a vítima, que é do sexo masculino, não foi localizada. Então, continuam as buscas, né, por esse corpo para que a gente tenha aí a solução desse caso. Difícil até saber, né, se tá ali ainda na cachoeira, se o rio, né, possa ter, ou se a pessoa conseguiu sair de alguma maneira, enfim, continuam as esperanças, mas o acionamento ontem por volta das 4 da tarde e até o momento as informações são de que, vou até dar uma olhadinha nos grupos de informação à imprensa, as informações são de que esse corpo ainda não foi encontrado, tá bom? E muito cuidado, gente, por favor, o calor tá chegando, né? É uma delícia, de fato, rios, córregos e piscinões e cachoeira, é uma delícia, mas cuidado, por favor, tá aí esse registro, neste momento triste, mas a gente fica com a esperança de que ele possa trazer notícias boas em breve. O Rodrigo Luiz sempre conosco aqui, mandando sua participação, já eu leio com mais calma, tá, Rodrigo? Só pra gente dar continuidade e já liberar o nosso amigo Ricardo Teberga. Ô Ricardo, da outra vez que você esteve conosco, você nos disse o seguinte, que um de cada três munícipes de Guaratinguetá tinham cadastro ou faziam uso de algum serviço relacionado à assistência social na cidade.
Isso
se mantém?
Isso se mantém. Só não ampliou porque o governo está fechado aos novos cadastros.
Se não tinha ampliado?
Se não tinha ampliado.
Porque a lista de espera de serviços é grande?
É grande.
Principalmente em quê?
Bolsa Família, o BPC.
Benefício de prestação continuada.
Prestação continuada.
Isso, né? É mais para idosos,
BPC
para
idosos e para pessoas com deficiência.
Isso.
Né? Então o governo está um pouquinho assim.
Segurando. Né? Teve contenções mesmo.
Ele está segurando muito, também é bom falar nisso. A inscrição de unipessoal, né? A pessoa que não é família.
Ah, tá.
Mora sozinho.
Mora sozinho.
Né?
Uhum.
Ele tem segurado, até ele estabeleceu, que andou crescendo demais,
E aqui em Guará também?
Aqui em Guará também. Ele estabeleceu, o governo federal estabeleceu assim, 17% daquele total dos recursos que já estão, né, no sistema, não pode ultrapassar 17%. Entendi. Do unipessoal.
Entendi.
Então nós já batemos a casa dos 17%.
Vocês já chegaram nisso?
Os 17%.
Por que tem tanta gente em Guará morando sozinho, Ricardo Teben?
Não,
o que
está acontecendo? São idosos, são...
E jovens também, não? A maioria
jovens,
idosos.
Não. É porque são idosos, né? São
sozinhos mesmo,
sozinhos,
sem ninguém dentro
sem
da
ninguém.
Casa.
Com alta vulnerabilidade, né?
Esse é um dado importante, né? Porque eu acho que é de uma atenção social grande, inclusive.
Eu falo assim que a demanda que vem mais crescendo lá pra gente lá são os idosos.
Interessante.
Né? Porque a nossa sociedade está envelhecendo, né? E a gente precisa... Aliás, a gente está com um projeto agora de ampliação de uma dessas 4 casas, né?
Qual?
Para poder... Nós estamos trabalhando no Largo Vicentino.
Tá.
Lá no Parque Santa Clara, né? Para que eles possam ofertar aí, no mínimo, mais 40 vagas. Que nós precisamos.
Mas vai ser necessário construção, obras de...
Vai precisar de obra e a gente está correndo atrás. Já colocamos isso para o governo do Estado de São Paulo, através de emenda ou alguma coisa. Ou aqui uma solução caseira aqui
por
mesmo.
Por meio de emenda é possível.
Por meio de emenda é possível.
Tem alguns deputados que levantam a bandeira do lado dos Vicentinos, não só na Leste, mas em Brasília. Poderia ser um caminho também, né?
É um caminho. Já fizemos alguns ofícios, sentamos em algumas conversas e tal, mas até agora...
Nenhuma resposta positiva?
Estamos finalizando o projeto para poder chegar a estimar valores.
O projeto é fundamental, a gente estava falando aqui, né? Se o projeto estiver redondinho...
Então, mas a gente precisa achar esse parceiro, né? Que queira construir.
Você que votou aí em algum deputado nas últimas eleições, dá uma olhadinha nas bandeiras de trabalho dele, cobre, por favor. Às vezes o pessoal vota e nem olha o que ele defende, né? Aliás, ninguém faz isso, né? Deixa eu só registrar a participação do Palandi. Palandi, já mandamos a solicitação à prefeitura, tá? O Ricardo pode até levar, se quiser, Ricardo, ajuda a gente. O Palante disse aqui, ó, bom dia, ótima semana a todos. Até quando os moradores do bairro Vila Paulista terão que conviver com o descaso da prefeitura? Os moradores só são lembrados na época de eleição. Diz que é uma vergonha que o povo tem que ficar se humilhando e mendigando por serviços que são de direitos e um dever da prefeitura. A situação lá é que a rua tá alagada. 20 dias de ruas alagadas, ele manda fotos, os carros passando, a água tá na roda ali do carro. O motivo dessa água alagada, que é estranho, né? Mas tá bastante alagada mesmo, pelas fotos aqui, lá na Vila Paulista. Tem uma boca de... não é uma boca de lobo, é um bueiro ali, aquelas tampas de ferro no meio da rua e parece que a água tá jorrando. Então, tá aí essa situação, o Palande mandou e a gente já encaminhou a prefeitura, Palande, já encaminhamos, aguardando o retorno. O mesmo questão do Edson Tacano, que também mandou a respeito de melhorias do solo lá na rua onde ele mora. Já mandamos também, tá? E a gente está aguardando o retorno. Assim que tiver, a gente traz para vocês as solicitações. E todos os outros que vierem com solicitação, faremos o mesmo. Ricardo, para quem tiver necessidade de atendimento na assistência social, qual é o caminho? É CRAS, é CREAS, é direto na assistência? O que fazer? Explique para nós, então, a família que está nos ouvindo, que tem a necessidade, qual é o caminho?
A pessoa se sentindo vulnerabilidade, né? Vulnerável, ela precisa procurar o primeiro caminho, sempre é o CRAS,
tá,
né? Mais próximo da casa dela. Aqui nós temos 4 CRAS no município.
Centro, Vila Paulista, acabamos de falar da Vila Paulista, São Francisco e Parque do Sol.
São esses 4 e Rocinha também, que
Rocinha
tem...
não é um CRAS, ele é meio descentralizado, né?
Mas é que ele tem um atendimento semanal lá, toda sexta-feira.
Caracteriza CRAS ou não?
Caracteriza. O atendimento, né? O CRAS, né? Se algo for muito grave, já... direitos violados, tem que ser o CREAS, que é a porta de entrada.
Esse,
né?
É um só na cidade.
Esse é o lugar.
É um por
cidade. Para os benefícios, tem que procurar o Cade Único, né? Cade Único tem que fazer a inscrição, né? Aí a gente sobe todas as informações.
Agora saiu a questão do gás, né?
Do gás, isso. Então, é tudo feito através do Cade Único.
Tá bom.
O Cade Único é uma referência do governo para poder... autorizar ou não o benefício para a pessoa.
Se for necessário informações do Cade Único, cadastro, se for na secretaria, vocês auxiliam, né?
Auxiliamos também.
Tá.
O próprio CRAS também auxilia, né?
Auxilia, né?
Mas o Cade Único fica ali na rua Rafael Brotero.
Para a gente se despedir, você falou de um serviço que a prefeitura está implementando.
Isso.
Né? Isso é novidade para a gente fechar a conte para nós.
É bom a gente, o prefeito Júnior sempre fala assim, ó, vamos olhar no nosso plano de governo, né? Que é a nossa...
É o norte nosso.
Então, lá, se as pessoas forem olhar lá o plano de governo dele, tem lá algo na assistência social chamada residência inclusiva.
Tá.
Né? O nosso município hoje não tem essa residência inclusiva.
É
para acolhimento de pessoas com deficiência mental.
Tá.
Né, e que não tem com quem ficar, não tem nenhum vínculo familiar, muitas
essa
vezes.
Essa pessoa não está na rua, ela está dentro de um lar.
Está dentro de um lar, mas em alto grau de vulnerabilidade. Às vezes na rua também.
Tá,
mas não passa por uma avaliação, não é todo caso.
Tá.
Tem toda uma regra, essa avaliação é médica, não é nossa.
É, né? Técnica.
Que vai dizer se ele vai poder morar dentro dessa residência ou não. Hoje, o município, ele precisou ofertar 2 vagas para 2 irmãos, né, jovens.
Uhum.
Hoje a gente está ocupando esse espaço na Pai de Lorena.
Nós
pagamos por esse serviço.
Porque hoje em Guará não tem organização que faça esse serviço.
E um desses editais, se você reparar, é para contratação da residência inclusiva, que é esse novo serviço.
10 vagas, inclusive.
10 vagas. Ela é 10 vagas porque a legislação diz que a casa só pode ter no máximo 10 pessoas.
Ah, entendi.
Isso é toda uma. Lorena tem, por exemplo, 4 casas, mas sempre 10 pessoas em cada casa.
Entendi.
Né?
Porque os cuidados eu imagino que são enormes.
Isso.
Só para reforçar, então, a seleção das organizações da sociedade civil, as OSCs, que queiram celebrar os termos de colaboração, convênios com a prefeitura. Algumas vão ser de renovação, válido por 5 anos, outras novas podem também se candidatar por meio desse chamamento. As propostas, então, devem ser entregues até dia 5 de novembro,
isso,
das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Secretaria de Assistência Social. É só lá. Não adianta entregar em outro local. É não. Só na Secretaria de Assistência Social. Levei na prefeitura, não adianta.
Não, não.
É na Assistência Social. Lá na rua Dom Bosco, número 7, no São Gonçalo. Muito bem. Ricardo Teberg, secretário de Assistência Social, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã Regional. Ricardo, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. Não,
eu que agradeço e sempre eu volto a falar, né? Os moradores de rua... A gente não vai acabar com eles assim. Você não vai ter um momento não tem mais morador de rua. Tem morador, sempre terá, sempre teve, né? Mas de forma controlada, né? Uhum. Não cresce há muito tempo, já não cresce esse número.
Isso
bem,
já
estabilizou, né? E é uma realidade que chegou com a pandemia, veio para ficar, não muda. Né? É a realidade Brasil, né? E eles, às vezes, se concentram no centro da cidade, é verdade, porque é onde tem maior circulação de pessoas, que possa muitas vezes estar dando uma esmola ou alimentação a eles, que é o que eles precisam para poder se manter na rua. Né? Nos bairros, muitas vezes, eles não vão ter essa condição, por isso que a concentração deles se dá no centro. Tá? Mas eu agradeço aí a oportunidade de poder vir aqui esclarecer, né? E deixo um abraço a todos.
Valeu.